Bom, essa é a terceira parte do nosso áudio sobre a semana 3. E neste bloco eu vou tratar da especificidade e do método próprio do direito econômico. Vamos falar da dupla instrumentalidade do direito econômico e da economicidade. Então, iniciando pela questão da especificidade do método do direito econômico. Bom, Justus Wilhelm Hedemann foi considerado e é considerado o fundador do direito econômico, especialmente a partir de uma obra que ele publica em 1922, cujo título é Noções Elementares de Direito Econômico. Para o Hedemann, o direito econômico não é transitório, nem ele deve ser desenvolvido em torno da ideia de indústria. O direito econômico, ele é, então, a partir do Hedemann, desenhado como uma nova concepção do direito e também, acrescente-se, uma concepção inovadora em relação ao Estado. Para o próprio Hedemann, e daí o motivo pelo qual ele ser realmente considerado o fundador do direito econômico como nós o conhecemos hoje, para o Hedemann, o direito econômico, ele não se limita ao ramo, a um ramo do direito, ele transcende. Ele vai além dessas leituras tradicionais que imperavam no direito até então. E qual é o sentido disso? O sentido para Hedemann é de que o direito econômico ele é necessário, ele é imprescindível para a compreensão de todo o sistema jurídico. Então, com isso, a dimensão econômica ela passa a ser um aspecto integrado na análise do direito. Então, a ciência do direito, portanto, se desenvolve a partir dessa dimensão econômica, como elemento específico trazido pelas lições do próprio Hedemann, já no início, portanto, da formação do que é o que nós compreendemos como direito econômico. Para que a gente possa compreender o que o Hedemann e os autores que tratam desse assunto querem dizer e aquilo que efetivamente nós compreendemos como realmente sendo a característica hoje do direito econômico, nós podemos fazer uma analogia, mas isso é apenas para fins de compreensão, de melhoria da compreensão, uma ideia de compreensão didática do direito econômico, tá bem? Então, com esse único e exclusivo objetivo, nós fazemos essa analogia com o direito natural e o impacto que o direito natural trouxe em termos de análise do direito, de construção do direito no século XVIII. Então, como sabemos, não é? O direito natural trouxe uma nova leitura do que era o direito, né? Algo que preponderou de um determinado período histórico. E assim também compreendemos o direito econômico ainda hoje. Ele estabelece esse direito econômico do qual estou falando, ele, na verdade, estabelece esse novo olhar sobre o direito, né? Então, a proposta do direito econômico a partir do Hedemann é que o direito econômico ele oferece uma forma de compreensão do direito em geral distinta daquela que vinha sendo predominante até aquele momento, assim como aconteceu com o direito natural, né? E também podemos fazer uma outra analogia. Essa analogia com o direito natural ela foi proposta também pelo professor Fábio Comparato, mas, como eu dizia, nós podemos fazer uma analogia para compreender o que eu estou tentando passar sobre o significado e a especificidade do direito econômico em termos metodológicos. Nós podemos fazer também uma analogia com a ideia de direito comparado, e essa analogia é feita por um autor italiano, o Quadri, o Giovanni Quadri, na década de 70. Então, todos conhecem bem o que significa o direito comparado, não é? Não se trata propriamente de um ramo, no sentido que tradicionalmente se atribui à ideia de ramos do direito. Então, o direito comparado é uma nova leitura, uma nova visão, uma nova forma de compreensão, não é? E o direito econômico vai nesta mesma linha. Eu não estou querendo dizer que seja exatamente a mesma coisa, mas isto, como eu disse inicialmente, é para fins de a gente tentar compreender de uma maneira mais didática, neste primeiro momento, o que é que significa o direito econômico ser um método e não um ramo. E é claro que eu vou, a partir de agora, aprofundar ainda mais esse aspecto, mas essas primeiras lições são interessantes porque elas permitem que a gente abra essa compreensão, que a gente entenda que isso não é algo totalmente também disparatado ou desconhecido, né? Nós estamos aqui procurando desenvolver uma compreensão do direito econômico que, de alguma maneira, deita aí algumas raízes ou ligações com modelos de compreensão antigos também. Bom, a proposta central é a renovação do direito, a releitura de todo o direito e não apenas de um suposto novo ramo do direito. Isto é muito importante. Que renovação é esta que se propõe? Que passa a haver, ou passe a haver, uma visão real dos problemas socioeconômicos, uma visão real, concreta, das escolhas constitucionais em termos de direitos socioeconômicos, de direitos sociais, de Estado social, de direitos econômicos também, sim, é óbvio, não é? Mas uma visão conectada à realidade, né? E a partir daí seria necessário, por óbvio, renovar toda a leitura que se faz do direito em geral, né? Eu já vou retomar esse assunto, tentando explicar um pouco melhor por que esta proposta que vem com o direito econômico acaba atingindo o direito em geral e não se reduz à ideia de um mero novo ramo do direito. Isso tem a ver com o que eu já mencionei no primeiro bloco desta nossa semana 3, que é a de superar essas concepções dogmático-formais, tradicionais, e, no seu lugar, colocar algo prático e teleológico. Então, para muitos autores, e aqui eu cito um autor em específico, no qual eu gosto muito, que é um autor italiano, o Mario Longo. O Mario Longo vai dizer que esse novo direito econômico, ou esse direito econômico como nova postura do direito, né, melhor falando, então esse direito econômico como uma nova postura do direito em geral, ele apresenta uma colocação teleológico-prática, né, oposta à visão tradicional formalista que imperava até então. Então, a partir daí, acaba sendo automática nessa, a ideia de renovação do direito em geral, né? A partir dessa visão mais realista e teleológica que vem com o direito econômico. Então, essa é uma novidade que vai, em torno da qual vai agregar estes autores. Daí que a especificidade desse direito econômico esteja exatamente nessa busca por uma emancipação em relação ao modelo tradicional de se pensar o direito, né? O direito econômico, então, isso é uma característica que vem ressaltada desde a origem do direito econômico e vale para os dias de hoje, não é? Isso é algo com o qual nós hoje nos deparamos também, é uma proposta atual, ainda atual, do direito econômico, de promover uma emancipação em relação às formas tradicionais de pensar o direito, de abordar o direito, de abordar as normas jurídicas, de compreender as normas jurídicas. E a especificidade, então, do direito econômico, naquele contexto histórico inicial, era uma especificidade que decorria dessa sua conexão com a realidade, dessa sua historicidade, não é? Para alguns autores, como o professor Gilberto Berkovitch, essa ideia de historicidade do direito, não é? E aqueles que ainda hoje compreendem o direito econômico como apenas mais um ramo do direito, ou apenas um conjunto de normas que disciplinam a atividade econômica, são autores que estão alinhados a um pensamento clássico tradicional, que, no meu modo de ver, está superado, não só por conta do direito econômico, mas por muitos outros motivos e razões, mas de qualquer maneira superado, e que desconhecem, não é, esta especificidade da proposta do direito econômico que vem desde a sua origem, insisto. Não se trata, portanto, de uma inovação atual, de algo que estaria nos surpreendendo agora. Não, pelo contrário, né? Enquanto o direito tradicional era um direito de cunho formalista, e claro que ainda há muita força sendo feita para que se continue assim, né? Para que nós continuemos tendo a ideia de que a igualdade é apenas formal, de que as normas tratam igualmente a todos, de que tudo funciona adequadamente, a abstração é algo que tem promovido supostamente neutralidade para todos e que isso tem sido muito bom, apesar de haver, claro, ainda hoje, muita energia sendo colocada para insistir em conceitos antigos, tradicionais e, de alguma maneira, bastante arcaicos, a verdade é que o surgimento, e é disso que eu estou falando, o surgimento do direito econômico é um marco em relação a isso, porque ele, de fato, procura a emancipação em relação a essas fórmulas tradicionais. Se isso já aconteceu, se isso tem acontecido, se isso aconteceu em parte, é uma outra discussão. Nesse momento, o que eu estou informando é de que há este marco em relação à forma tradicional de se pensar o direito, que vem o direito econômico como uma proposta de superação disto, né? E daí, por isso mesmo, que o direito econômico é visto por muitos, de maneira acertada, como um salto de qualidade, né, em relação a uma ideia tradicional de um novo ramo do direito. E esse direito econômico, que surge desta maneira, tem como posição central em relação ao direito buscar a funcionalidade do direito, e não a mera racionalidade dos institutos, como tradicionalmente tem sido feito, né? Eu vou repetir esse ponto, que ele é extremamente importante. O direito econômico, ele busca a funcionalidade dos institutos jurídicos, das normas, né? Busca encontrar e dar função adequada a isto, a estes institutos e normas. E a visão tradicional buscava o quê? Buscava apenas aferir a racionalidade dos institutos. Não estou propondo aqui que os institutos sejam irracionais, não é isso. Mas simplesmente é uma leitura crítica, vocês estão percebendo, porque essa racionalidade dos institutos nada mais era do que a abstração, né? Aquela abstração que fazia com que o direito se distanciasse, muitas vezes ainda se distancia totalmente da realidade, né? Como se isso fosse algo bom, como se isso fosse algo útil, não é? Ao objetivo final do direito, que é a realização da justiça social, a realização dos valores constitucionais. Então, o novo direito, esse direito a partir do direito econômico como método, ele é um direito atento à historicidade, à realidade, às exigências práticas. E é isso que eu estou dizendo, então, que não existia até então, né? Não existia, e às vezes não continua, já disse, também continua não existindo na abordagem de certos professores, de certos autores. O que que continua não existindo? Essa racionalidade prática, né? Fica-se numa racionalidade abstrata, numa tentativa ou teoria de pureza de institutos, como só demandando uma análise formal, quando na verdade nós precisamos, e é isso que o direito econômico propõe, precisamos estar atentos às exigências práticas, às realidades, especialmente às realidades nacionais. Eu diria, inclusive, que a nossa Constituição de 1988, de certa maneira, e de uma maneira aberta, adota esse viés, já que ela foi muito atenta às exigências práticas, né? Tanto que ela reconhece que o Brasil é um Estado de grandes desigualdades regionais, está lá escrito, porque se busca, inclusive, a redução dessas desigualdades, né? Também está lá determinado e reconhecido na Constituição de 88 que o país tem grandes desigualdades sociais, né? E o objetivo também é a redução dessas desigualdades, do desemprego, e etc. Então, isso tudo nada mais é do que uma Constituição atenta às exigências práticas de sua sociedade, e não uma Constituição que ficou presa em supostos institutos abstratos, neutros e perfeitos, né? Não, há uma tentativa de construir institutos adaptados às demandas e às exigências práticas da nossa sociedade, da nossa cultura e, sobretudo, não é, da nossa economia nacional. Bom, então, o direito econômico, ele forma-se como uma espécie de base para os tradicionais ramos jurídicos, né? Ele, portanto, oferece uma base, vamos dizer assim, uma espécie de direito comum, em relação aos tradicionais ramos jurídicos que permanecem sendo sempre relembrados, não há dúvida disso, não é? Até para fins pedagógicos, eles têm a sua relevância, sem dúvida alguma. Então é isso, o direito econômico como método e não como ramo do direito. E aí nós passamos para a chamada dupla instrumentalidade do direito econômico. Ela veio indicada por um autor alemão, Norbert Rasch, e ela significa que o direito econômico se agrupa em dois grandes blocos, vamos dizer assim, dois grandes sentidos. O primeiro é de que, claro, as normas de direito econômico, elas devem organizar o processo econômico capitalista de mercado, sem dúvida alguma, né? As normas de direito econômico, que nós também estudaremos, são aquelas que disciplinam a economia capitalista, seja do ponto de vista da atuação do Estado, seja do ponto de vista da atuação do mercado privado, seja do ponto de vista da realização pelos diversos agentes das finalidades permitidas, né? Esta disciplina analisada pelo direito econômico, ela é analisada num sentido macroeconômico, né? Isso significa que a preocupação com a unidade produtiva, ou seja, com a empresa individualmente considerada, a indústria, não é? E, enfim, a sua vida, a sua sobrevivência, não integra a preocupação do direito econômico, ela integra a preocupação de uma outra área, que é o direito comercial, né? Bom, esse é o primeiro bloco, né? A organização do processo econômico capitalista. O segundo bloco é o de funcionar como um instrumento de transformação da economia. Não apenas de transformação, mas também de influência, de estímulos para a mudança da economia e dos atores e da atividade dos atores econômicos, né? Logo, pela dupla instrumentalidade, o direito econômico tanto regula os processos produtivos e a interação entre Estado e economia, como também é um agente de transformação, deve servir, deve ser instrumentalizado para promover a mudança. Qual a mudança? A mudança que está prevista constitucionalmente no caso brasileiro, inclusive, que é uma mudança para determinados patamares e determinadas realidades desejadas constitucionalmente, né? Então, o direito econômico tem esta função primordial. Lembrem, não é, que a ênfase na funcionalidade do direito é uma das novas abordagens apontadas pelo direito econômico para a realidade jurídica. Então, o direito econômico, ele indica como se deve fazer a releitura do próprio direito em geral, não é? E aí chegamos à ideia de economicidade, que vem reconhecida pioneiramente pelo professor Washington Peluso Albino de Souza, num artigo pioneiro de 1954, em que o professor Peluso Albino de Souza fala da economicidade. Aí é uma ideia de qualidade econômica que o direito deve reconhecer. Então, o direito, ele extrapola, né, esse seu simples conceito de vantagem, né, de mera vantagem de interesses, e vai se expandir, portanto, na ideia da economicidade como base do direito, né? Então, é preciso que, é até uma questão, muitas vezes, que a gente pode colocar como sendo de produção legislativa, né? Na própria base da formação das normas, deve haver essa apreciação economicista, né? Não meramente econômica, no sentido de vantagem econômica, nesse sentido comum, mas sim essa aproximação economicista, né? De que há sempre uma perspectiva economicista na norma que precisa ser ou devidamente avaliada, não é? Ou resgatada quando se faz uma interpretação. Então, essa economicidade é exatamente o que tenta se colocar como o direito econômico sendo um método e não um mero ramo. Então, colocando de outra maneira, o que isso significa na prática é que se pressupõe, vamos colocar assim, que quando se elabora uma norma, se atenta a uma determinada realidade, uma realidade econômica, e se faz uma análise, né, de opções e valorativa desta realidade econômica, né? E isto vai, então, ser integrado na norma. Portanto, quando há essa formulação de normas pelo legislador, é sempre feita esta ponderação, digamos assim, no sentido de reconhecer os valores, ou melhor dizendo, reconhecer os meios colocados à disposição em face da escassez existente em relação aos objetivos, né? Então, isto tem que ser reconhecido sempre que se faz uma interpretação de uma norma jurídica, e isto é, portanto, algo de base, e essa base é que nós estamos chamando aí de economicidade das normas jurídicas. Bom, por isso a gente também pode afirmar que o direito econômico trata das estruturas de poder, sem dúvida alguma. E há uma busca do direito econômico pela redução das desigualdades, de todo tipo de desigualdade regional, social. Então, esta é uma especificidade, sim, do direito econômico em relação às demais disciplinas, e isto é que também dá origem àquilo que a gente acabou de ver, que é a chamada dupla instrumentalidade. É isso que permite falar-se dessa dupla instrumentalidade. Bom, mas nessa perspectiva, acho que é importante dizer o seguinte, que não se trata de escolher entre rejeitar o mercado e enaltecer o Estado, ou de rejeitar o Estado e enaltecer o mercado privado. Nem se trata de descobrir qual é o peso de cada um, ou o peso que cada um tem na balança constitucional, embora isso também seja, numa análise concreta pontual, importante, mas aqui, sobretudo, quando a gente está falando de direito econômico e dessa especificidade, a questão fundamental é de se saber que tipo de mercados ou que tipo de mercado que nós, como sociedade, pretendemos sustentar, pretendemos construir, né? Que tipo de Estado que nós desejamos, que nós pretendemos desenvolver ou não desenvolver, né? Como adverte muito bem, assim coloca nessa mesma linha o professor Avelãs Nunes. Então é isso, é disso que se trata. Nós precisamos discutir esses aspectos. Acho que o aspecto da construção do Estado e de saber qual é a real função do Estado e o que se espera do Estado, todos de alguma maneira intuem muito bem. E com relação ao mercado, né, o que é importante lembrar é que o mercado ele não é um dado da natureza. E aí vocês vão compreender que também para o mercado vale o mesmo raciocínio que nós fazemos para o Estado. Da mesma maneira que o Estado é como uma construção, né, o mercado também é. Da mesma maneira que o Estado é um meio, o mercado também é. Então, o mercado é uma instituição política, né, assim como o Estado. E por isso, o mercado também acaba assumindo posições de estrutura, na estrutura do poder. Então, é esse o motivo pelo qual vale para o mercado que fala-se para o Estado. É preciso saber que tipo de mercado que nós, como sociedade, estamos construindo, ou queremos construir, né? E aí vai, então, a ideia de saber quais são os limites desse mercado, quais são as funções desse mercado, os objetivos que se espera alcançar a partir dessa construção desse mercado, né? Então, isso tudo faz parte do direito econômico, isso da especificidade do direito econômico e também a grande abrangência, né, que o direito econômico acaba oferecendo para o cientista do direito em geral. E aí, para finalizar, falando do Estado, especificamente do Estado brasileiro, nós precisamos entender que o desenvolvimento do país ainda depende no Brasil da superação da crise do Estado. E nós temos que refletir, é isso que faremos também ao longo do semestre, refletir sobre a estrutura do nosso Estado e os objetivos. Quais são, afinal, os objetivos prioritários do Estado brasileiro? É necessário reestruturar esse Estado? É necessário reduzir o Estado? Essa é uma discussão extremamente relevante para fins de retomada do crescimento. E nós temos que repensar as bases de atuação do Estado, realmente. Temos que repensar, no meu modo de ver, partindo de dois pressupostos. Primeiro, é preciso que as instituições democráticas prevaleçam sobre as instituições de mercado. É preciso que instituições abertas, sujeitas à accountability, sujeitas ao voto, sujeitas ao escrutínio permanente, sujeitas à publicidade, possam preponderar sobre estruturas fechadas, sem qualquer tipo de fiscalização ou de abertura, né, que são as típicas instituições que têm comandado o mercado privado. O mercado, ele é dominado por determinadas forças e essas forças não atendem, não é, a uma renovação democrática por meio de eleições. Então, é importante observar esse aspecto, e resgatar o papel da sociedade em relação a esse ponto. Segundo ponto, segundo pressuposto, né, vamos partir da ideia de que o Estado precisa ter independência em relação ao poder econômico privado, né? Na medida em que entre Estado e poder econômico privado, ou instituições privadas, ou interesses privados, se esvaiam as fronteiras, nós teremos um grave problema, não é? Então, esse é um segundo ponto de partida para que a gente possa repensar o Estado brasileiro. Eu acho que é preciso repensar sim, não tenho nada contra, mas preciso entender em que sentido iremos fazer essa reestruturação do Estado brasileiro. Quais são os pontos de partida? Me parece que os principais pontos de partida que encontram apoio constitucional, inclusive, são estes, né? Bases democráticas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que o Estado não se submeta, que ele não seja refém do grande poder econômico privado, não é? Concentrado na mão de poucas pessoas, né? Um Estado que não tem autonomia ou independência para poder pensar a sua sociedade e que se submete aos interesses privados e egoísticos de determinados grupos que se apoderam do Estado por vezes e por vezes simplesmente se sobrepõem ao Estado. É um Estado que só pode conduzir à sua própria falência e a um estado de total carência, para a população.